Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Como e por que fazer o diagnóstico familiar em tempos de isolamento social? Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Vinícius Schlupp, diretor de tecnologia do Bússola Social. Fique agora com a entrevista.
Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como vai? Aqui é o Áureo do Bússola Social. Vou falar um pouquinho com vocês hoje, mais um episódio do Bússola Cast. Hoje um episódio especial, onde ao invés de trazer o entrevistado de fora, a gente vai estar conversando, batendo um papo aqui sobre uma nova tecnologia, um novo serviço que o Bússola está disponibilizando gratuitamente aí para as organizações do Brasil, que é o diagnóstico social. E para bater esse papo comigo hoje, vai estar aqui meu nosso amigo Vinícius Lopes. Olá, Vinícius!
Olá, boa tarde, sou eu aqui de novo. Vamos conversar agora, acho que no último, né, quer dizer, no único, né, até agora, podcast que eu acabei participando, a gente citou, né, que a gente estava desenvolvendo uma ferramenta, e é um prazer estar aqui agora para contar um pouco sobre ela, né, agora rodando.
Legal. Então, pessoal, para explicar um pouquinho do diagnóstico, né, como é que ele surgiu, qual a ideia, primeiro, o que é o diagnóstico social, né, o diagnóstico familiar? O diagnóstico familiar é uma ferramenta disponibilizada no Bússola gratuitamente para todas as organizações sociais do Brasil e querem entender um pouquinho melhor como estão as organizações, como estão as famílias que elas atendem, né? A gente está no momento de isolamento social, só fazendo um contexto, hoje é dia 2 de junho de 2020, nós estamos em meio de uma pandemia de Covid-19, para quem está ouvindo aí o podcast depois, e nesse momento há uma dificuldade muito grande de acessar as famílias, de saber como as famílias estão, porque as crianças, adolescentes, adultos não estão vindo até as instituições para ser atendida. E aí a gente criou então esse diagnóstico para ajudar as organizações a identificarem como é que está a situação de emprego, renda, escolaridade, alimentação e outros indicadores relacionados à situação familiar nesse momento de pandemia. Vinícius, me ajuda a explicar um pouquinho aí, como é que surge essa ideia, então, da gente criar, você estava desde o começo nessa conversa, como é que a gente teve essa ideia? Legal perguntar para ti isso, né?
Como você bem disse, né, situando, a gente está nesse momento de pandemia, né, e assim, logo que começou, pegou todo mundo de surpresa, né, eu acho que, né, obviamente ninguém esperava, houve um tempo ali para a gente se adaptar, e a gente enquanto sociedade, né? E aí começa a surgir, a gente começa a ficar mais claro os problemas que a gente tá enfrentando, né? Quais os impactos que isso tá trazendo, e a partir daí a gente começa a pensar em como ajudar nessa situação, né? E um impacto muito forte é a questão do isolamento, quando é declarada, né, essa questão da quarentena, do distanciamento social, criou-se aí uma lacuna, né? Criou-se um problema que era, ok, eu faço, né, trazendo para o nosso público, né, as organizações sociais, o trabalho social, que é a nossa área de atuação hoje, como que eles continuam executando o trabalho tão importante, né, que eles já realizavam presencialmente, que já demandava, nesse momento de uma crise, né, é uma crise de saúde, uma crise que já, né, já é uma crise social também, econômica e social, né, com essa questão do distanciamento, você simplesmente perde o contato direto com essas famílias que você atende, mas, assim, as demandas delas continuaram, né, e foi com base nesse problema aí que a gente começou a pensar, bom, como a gente pode ajudar, né. É um problema social.
Elas não só continuaram, mas se agravaram em alguns casos, né? A gente tem depoimentos de algumas organizações aí com quais a gente vem acompanhando de perto, nossos parceiros, clientes, e a gente vê que a situação se agravou muito desse momento de crise para cá, e nem todas as organizações tinham um cadastro atualizado, tinham todas as informações sobre como é que era a composição familiar. Isso é uma coisa importante destacar também, né?
Exatamente, a informação, assim, né, como você disse, os problemas não só se mantiveram, como se agravaram, e aí também ficou latente um outro problema, que era a falta de informação, né, e é aí que a gente que o diagnóstico entra, né? É, no gerar informação sobre, sobre a situação dessas famílias, de toda a estrutura dela antes e principalmente agora com os impactos do, da pandemia.
É, isso é uma questão importante falar, mas, poxa, da onde é que surgiu essa ideia? Como é que vocês pensaram? Né? Isso justamente surgiu de uma demanda, que é o que o Vili estava trazendo agora. As organizações aí com as quais a gente vem dando treinamento, capacitação e ajudando nesse desenvolvimento agora, começaram a trazer para a gente, poxa, eu não sei exatamente como é que estão tá as famílias, a minha rede social não consegue visitar, ou ela está ligando para as famílias e está tentando identificar como é que elas estão e preenchendo isso numa ficha, no Excel, e aí eu não consigo ter informação de como é que está essa família, ou como é que está o conjunto familiar, né? Eu tenho informação de uma, duas, três, quatro, mas eu não consigo entender um diagnóstico da composição do grupo familiar, dos grupos de atendidos ali. E aí, nesse contexto, a gente começou, então, como o Vinícius falou, a pensar como o Bússola, enquanto plataforma digital, enquanto solução para o terceiro setor, poderia pensar uma alternativa de ajudar as organizações da sociedade civil a entenderem a situação das famílias. Foi aí que a gente, então, começou a desenhar esse trabalho interno, a pensar alternativas, a fazer várias conversas aí com a equipe e tal, a gente pensar como seria um modelo ideal da gente conseguir, num momento de distanciamento, chegar até essas famílias sabendo de todas as limitações, né? A maioria das pessoas aí hoje no Brasil que são atendidas pelas instituições são pessoas de baixa renda, que muitas vezes não têm acesso a uma internet, né? Muitas vezes não conseguem manter um acesso à internet para ter um computador, para fazer uma aula, fazer uma atividade. Quer dizer, moram em situações, em locais de território que ficam difíceis de ser alcançados agora em época de Covid. Então, como a gente poderia chegar aqui, que essas famílias tinham de informação, como é que elas tinham de equipamento, material para a gente acessar, foi aí que a gente entendeu que a solução seria criar algo que pudesse ser respondido e acessado pelo celular, com o menor consumo de banda larga possível, menor consumo de internet possível, e aí surge um pouco dessa ideia de incubação, de criar um formulário que pudesse ser respondido pelo celular. Isso, Vinícius, me ajuda aí se eu esqueci alguma coisa.
Não, é isso mesmo, né? O processo foi esse, e assim, a gente tentou como chegar nessas famílias, né? Eu acho que quando você traz essa questão da ferramenta, do consumo, a gente sabe que o perfil que a gente quer coletar as informações é um perfil bem específico, né? Quer dizer, é amplo, mas que ele tem algumas características, tem uma certa dificuldade, né? Primeiro, pelo próprio acessar essas pessoas pela distância. Então a gente optou, assim, bom, não dá para generalizar, não são todos, mas a gente acreditava e isso se confirmou, porque a gente vai contar durante o processo, a gente fez algumas validações para chegar no formato da ferramenta que está hoje, né? A hipótese era, a gente acreditava que o celular era o caminho e que tinha que ser uma coisa simples, tinha que ser rápido, simples, para que essas famílias se dispusessem realmente a participar, né?
E aí tem uma questão também que, mesmo a gente tendo aí anos de história na área social, atuado com vários setores, vários segmentos, a gente não tinha necessariamente o know-how para desenvolver esse formulário, porque o desafio para que a tecnologia se tornasse mais acessível era ter um formulário padrão e que pudesse ser disponibilizado para todo mundo, não algo que cada instituição pudesse criar o seu. E essa era uma grande dificuldade nossa. A gente começou a pensar que perguntas, que forma, o que era importante perguntar e não. E a gente percebeu que era hora de chamar também alguns parceiros, né, Vinícius? Aí chamamos aí o pessoal da Rede Salesiana Brasil, que indicou ali pessoas para poder participar, chamamos também o pessoal do La Fabiano de Cristo, o pessoal da Abaçaí Brasil, o pessoal da Fundação Salvador Arena, e a gente criou um grupo de pessoas aí, para quem está nos ouvindo, né, entre eles assistentes sociais, coordenadores, pessoas ligadas à área, pesquisadores, que nos ajudaram a construir o modelo de formulário, porque assim, não adiantava a gente também querer mandar pelo celular um link, uma forma de se inscrever, e nisso também não ter um conteúdo ou perguntas que fossem relevantes, fáceis, para que as famílias conseguissem dar respostas, né? E aí tem sempre aquele desafio, aquela vontade, ah, eu quero colocar uma pergunta a mais, eu poderia perguntar isso também, né? E aí a gente sempre foi muito cuidadoso com isso, né, Vinícius? Você mesmo sempre trazia, peraí, gente, para que isso vai servir? A gente tem que ser sucinto, lembrando que a gente está pedindo para as famílias responderem algo sozinhas. Eu acho que é legal a gente destacar também como é que foi esse processo de construção desse formulário.
É, exatamente. Primeiro, agradecer novamente aí o pessoal que nos apoiou. Foi bem bacana que rapidamente a gente conseguiu, né, mobilizar, as pessoas se dispuseram a nos ajudar. Realmente, é um desafio. A gente entendia que a gente tinha uma chance, né, de acessar essa família, né? Eu não queria ficar mandando N formulários para a família, porque, né, assim, a primeira vez eu responderia, a segunda a gente já teria uma assertividade bem menor e tal. Então a gente pensou, bom, a gente tem que tentar fazer o, né, descobrir tudo que a gente quer em uma única chance. E claro, né, não uma curiosidade, mas a necessidade, assim, as dimensões que a gente poderia entrar eram diversas, né? Então a gente teve que ter muita paciência e muita ajuda delas para entender quais perguntas, né, realmente conseguiriam gerar valor para a gente e qual que era o menor número de perguntas necessárias para chegar nessas informações. E aí fazer esse balanço. E também não adiantava fazer um formulário muito extenso ou muito difícil, ou de repente até tocar em assuntos que pudessem gerar algum tipo de recusa a responder. Então teve todo um cuidado, né, nessa questão, inclusive das palavras a serem utilizadas nas perguntas, para deixar claro, né, mas também para não gerar qualquer tipo de dificuldade para a resposta, né.
E esse é um desafio, né? A gente que vem trabalhando aí na área da assistência social, desenvolvendo programas de integração com o próprio CadÚnico, a gente vê, poxa, tem tanta pergunta, tem tanta coisa que seria interessante perguntar. Agora, conseguir limitar isso a um volume pequeno de perguntas foi um desafio, e eu acho que é legal a gente também citar os nomes aqui de quem ajudou a gente, né? Então, a Jéssica Sures, ali, da rede do Lar Fabiano de Cristo, só agradecer mais uma vez, a Rosemary Gomes Silva, da Rede Salesiana Brasil, a Tabata Couto, da Fundação Salvador Arena, a Karina Giunco, do Abaçaí Brasil. Essas pessoas se reuniram com a gente várias vezes durante 2 ou 3 semanas ali, sempre ajudando a gente a trazer referências de outras pesquisas, levantar informações, validar o texto, como é que seria cada uma das perguntas, para que a gente chegasse nesse formulário que está disponível aí para que as famílias possam responder no Brasil inteiro. É claro que se a gente sempre olhar, né, eu acho que isso também tem uma característica de pesquisa, né? Sempre daria para, sei lá, mudar mais uma palavra, ou acrescentar mais uma pergunta, tirar outra. Eu acho que até nós que criamos, né, sempre tem essa insatisfação de, poxa, podia ter mais isso e tal. Mas a nossa preocupação, acho que sempre foi de conseguir ter um material que fosse sucinto e desse umas respostas e que pudesse ser disponibilizado rápido, né? Porque não adiantava também a gente criar um formulário que fosse de mais completo ou complexo de alguma outra forma, mas que ele só chegasse a ser disponibilizado para as famílias depois que não precisasse mais, ou não tivesse mais em quarentena. Acho que isso também é importante a gente dizer aí como é que foi a construção e esse contexto também, né, Vini?
É, exatamente. É mais um fator que a gente tinha preocupação, que a gente queria entregar, né, gerar esse valor já para as organizações o quanto antes. Aí, uma vez definido, né, na verdade, em paralelo à definição do formulário, a gente começou um trabalho para definição de como iria captar, né, que ferramentas iríamos usar, a gente iria desenvolver internamente a ferramenta de captação das respostas. E eu acho que a gente chegou num formato legal, que a gente conseguiu fazer realmente em tempo recorde, né? E a gente acabou optando por escolher uma ferramenta já terceirizada para a captação das respostas, né? Por uma questão já de adaptabilidade, né? Com os celulares e tal, porque a gente não tinha uma oportunidade de ter uma fase de teste muito grande, né? E quando a gente, né, é um público muito variado, então teria que se preocupar até com os dispositivos que eles iriam usar e tal. Então, a gente acabou optando pela expertise já de outra empresa para fazer a parte de captação, e aí focamos na geração interna dentro da plataforma, e aí sim desenvolvido internamente, né, dentro do Bússola, para a manipulação desses dados e aí sim transformar esses dados em informações de valor para as organizações.
Isso é uma coisa bem importante da gente dizer, né, Vinícius? Algumas pessoas perguntam, mas esses dados, eles estão acessíveis, eles são públicos, qualquer um pega, né? Acho que é bem legal dizer que, assim, o Bússola tem uma preocupação aí desde o início do seu caminho, principalmente no ano passado, de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando em vigor agora, daqui a alguns meses, aí, se não for prorrogada de novo, a gente está nesse acompanhamento. Mas de também quem ia ter acesso a essa informação, como ter garantia de que esses dados que as famílias estavam chegando iam vir só para a instituição, só para a conta dela, um dado que é dela, confidencial. Então, acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre isso para dar segurança até para quem está nos perguntando, tá, como tu falou, a gente coleta por um sistema terceirizado, tá, mas por que que isso está dentro do Bússola hoje, né? Por que que essa foi uma escolha, né? Também por uma questão de segurança nossa, da gente garantir que aqueles dados estejam protegidos, um servidor de qualidade, acompanhado, que é o serviço que a gente oferece hoje para todos os nossos clientes, né? Como é que você traz isso para as pessoas também? Como é que a gente podia explicar isso um pouco melhor?
Exatamente, as informações estão com a gente, então está sob proteção, a mesma proteção que a gente sempre prezou, né, desde o início, com esses dados. A gente entende que esses dados são dados sensíveis, né? Então a gente tem todo o cuidado necessário para a manipulação desses dados. Né, aí para a questão dos acessos, né? Por isso que até explicando, acho que quem está ouvindo, não sei se já chegou a ter contato com o diagnóstico, mas há a parte da geração do link, né? E aí esse link é específico para cada instituição, porque ele tem lá os códigos que apontam para qual instituição está enviando, solicitando as perguntas, né? E isso é que nos possibilita, por exemplo, garantir que as respostas dadas pela família para uma instituição não sejam acessadas por outra instituição, né? Então, há essa divisão ali da separação de quem respondeu para quem, e aí cada instituição, né, que quando envia o link, acaba, só pode acessar os dados das famílias às quais ele conseguiu enviar o link, né? Então, há essa relação, esse comprometimento: quem responde tem consciência de para quem está respondendo, e quem recebe só vê as respostas que ele solicitou das famílias, né? Então, tem a segurança total de que não há acesso a informações de terceiros.
Então, é bem legal aí, só reforçando o que o Vinícius falou agora. Então, se a pai de Brusque decidir gerar o link e enviar para suas famílias, as respostas dessas famílias por meio daquele link, que ele é único, como se fosse um endereço da internet único, né? É um endereço, né? As respostas vão cair e vão ficar armazenadas na conta do Bússola da Pai de Brusque. Caso a Betânia quiser fazer a mesma coisa, ela vai gerar um link dela e as respostas vão ficar na conta dela. Então, por isso que a gente tem essa separação de contas dentro do Bússola, cada um tem a sua conta, que é acessada por login e senha, feito pelo seu e-mail, com a sua senha toda organizada, com toda a proteção de dados que a gente precisa dar nesse momento. Então, isso é muito legal, né? Para a gente deixar bem claro, não existe uma base comum, não existe todos esses dados chegando em algum lugar, eles são captados direto e disponibilizados na base e na conta de cada uma das organizações que gerou o link. Por isso, sempre importante ir lá e gerar o seu próprio link. Há pouco eu estava conversando com uma rede, né, formada aí por mais de 40 polos, né, locais de atendimento, e a discussão deles era: a gente vai gerar 40 links para pegar em cada polo, a gente vai fazer um polo ou um link só e vai captar de todos. Quer dizer, essas escolhas são importantes quando você é uma rede ou você atua, se você vai fazer uma captura para um, porque se você der para cada polo, os dados vão estar fragmentados em cada polo. Se eu fizer uma pesquisa única, eu vou ter todos os dados centralizados numa única conta, né? O que difere é o link. Então, por isso que é sempre importante, cada organização que quiser criar o seu diagnóstico, aplicar o seu diagnóstico, cria-se uma conta no Bússola, se ela ainda não tem, né? Mas é importante ressaltar que hoje são mais de 4 mil organizações que têm contas já no Bússola no Brasil, né, Vinícius? Você tem esses dados atualizados? Quantas organizações hoje já têm uma conta no Bússola?
São um pouco mais, é 5.636.
5.636 organizações sociais, então, têm conta no Bússola hoje, e a gente já está abrindo todo o território nacional, né? Você lembra o número de cidades que tem uma conta hoje da instituição? Só para te referendar isso, é importante.
São 651 cidades no Brasil, tem pelo menos uma organização que utiliza o sistema.
E aí a gente explica também por que ser um sistema gratuito, né? Essa para mim foi uma decisão nossa bem importante, quando a gente falou: poxa, a gente vai criar esse sistema, essa solução, num momento tão importante do país, e isso vai se tornar uma forma de comercialização para algumas organizações. Quer dizer assim, só as organizações que utilizam o Bússola, que têm conta no Bússola, que pagam para utilizar o Bússola, é que poderão usar o diagnóstico? A gente falou: não. Todas as organizações que têm alguma conta gratuita ou paga no Bússola podem utilizar. E quem não tem uma conta no Bússola ainda, basta acessar lá bussolasocial.com.br, clicar em Quero Me Inscrever, faz a sua conta gratuitamente e vai ter acesso aí a fazer o diagnóstico de forma gratuita, né? Até o pessoal perguntou aqui: Áureo, depois que eu criei minha conta e fiz o diagnóstico, a minha conta vai expirar? Vocês vão apagar todos os dados? Isso eu não vou mais ter acesso? Como é que é essa licença gratuita aí para poder fazer o diagnóstico? Eu só posso fazer o diagnóstico, o que mais que eu posso fazer? Responde essa aí você, Vini.
Não, os dados não são excluídos, a não ser que seja, né, você, a própria instituição exclua ou solicita a exclusão dos seus dados, né? Mas a conta, ela é eterna, né? Vamos dizer assim. Eterna seria dinheiro, né? Mas não tem uma expiração. Porque além do diagnóstico, que é uma ferramenta lá que está disponibilizada para todos gratuitamente, também é gratuita a participação em editais, né, dentro do sistema, que também é uma oportunidade para as instituições também já darem uma olhada, né? Então, quem criar a conta vai ver que tem alguns itens lá, alguns recursos que estão liberados, entre eles a questão do central de editais, onde é possível conferir ali os editais que estão acontecendo para poder participar e, de repente, captar algum recurso para um projeto específico, né?
Perfeito. Então, se você usa o Bússola para gerenciar seu projeto ou não, se você participou de algum edital, ou se você quer criar uma conta para participar do diagnóstico, basta ir lá acessar e criar sua conta, beleza? Eu queria voltar, Vini, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a questão, né? Porque a gente começou explicando por que que surgiu o diagnóstico, a gente falou que tem um link, então, que é mandado para as famílias aí. É, acho que é legal a gente ressaltar que então ela é mandada pelo WhatsApp, normalmente, pela maioria das organizações. Depois esse link é respondido pelas famílias, né, com toda a confidencialidade que a gente falou ali dos dados, eles chegam e eles ficam disponíveis ali na conta do Bússola. A gente falou também que a gente reuniu um corpo técnico, uma equipe que nos ajudou na elaboração do formulário, mas é legal acho que a gente contar um pouquinho de como é que foi o processo antes da liberação do sistema para todo mundo, de fazer o lançamento dele, né? A primeira questão que a gente tomou a decisão foi de fazer um teste em uma organização. Até porque a gente queria validar se as famílias iriam responder, se ia ter adesão, se as respostas iam realmente surtir algum efeito, se a gente ia conseguir gerar um diagnóstico com base naquelas perguntas que foram construídas no primeiro formulário. E aí a gente teve uma parceria, a gente contou com o apoio aí do Instituto Salesiano de Assistente Social, a de Curitiba, que se disponibilizou e a gente fez a aplicação desse questionário. E esse questionário foi aplicado durante 2 dias, se não me engano, 2, 3 dias, a gente teve um bom volume de respostas, né, Vinícius? Você lembra mais ou menos como é que foi ali as respostas, o que que a gente conseguiu ver nesse primeiro momento?
Bom, a ideia, até eu citei anteriormente, a ideia desse primeiro teste era validar algumas hipóteses que a gente queria validar algumas ideias, né? Uma delas era a questão de a gente vai conseguir alcançar as famílias com o formulário? Como vamos alcançá-las, né? A taxa entre as que a gente conseguisse alcançar, enviar o link e as taxas que efetivamente, e o número de famílias que efetivamente iriam responder, qual seria esse índice? Era satisfatório? A gente tinha essas dúvidas, né? Alguma pergunta do que a gente tinha planejado na primeira versão do formulário geraria algum tipo de recusa a responder? Então, foi a partir daí que a gente iniciou o teste com essa instituição de Curitiba. Foi 3 dias, em 3 dias a gente teve cerca de 120 respostas de famílias, né? Foi uma taxa bem alta entre as enviadas, né? Foi algo em torno de 90% das pessoas que receberam o link e acabaram por responder o formulário. Dentro das perguntas, né, a gente fez uma análise de drop-off lá, que seria tipo, o abandono do questionário dentro, por alguma questão, se tinha alguma pergunta ali que estava fazendo as famílias se abandonarem, e a gente percebeu que a taxa é mínima, né? Há um abandono, mas é um abandono muito baixo, né? Variava até, a maior pergunta seria 3%, e não tinha nada que justificasse, né? Era mais uma questão, acho que, de desistência mesmo, por algum motivo, e não pela pergunta em si. Claro que a partir daí a gente fez alguns ajustes nos formulários, né? Mas a ideia.
Perdemos a conexão com o Vinícius. Eu pensei que era eu aqui, então tá tudo bem. Vamos lá, ele já deve voltar. É, ele estava explicando então que a gente estava fazendo esse teste então com o formulário, com as perguntas. E isso foi bem importante para a gente ver que não tinha ninguém parando, que nem que durante as perguntas, as respostas, não tinha nenhum momento em que as pessoas paravam. Tipo assim, ah, chegou nessa pergunta aqui, todo mundo desistia e parava de responder o formulário. Então isso foi bem importante, essa primeira validação, para a gente conseguir entender que o formulário estava bem elaborado. Que eles tinham um caminho, aí voltou, Vinícius, caiu um pouquinho aí com a gente, eu estava tentando dar continuidade à tua fala, mas acho que é melhor você.
Eu acabei que eu caí, eu não, não. Acho que eu não sei até onde eu tinha falado.
Você falou só de. que não tinha parado nenhuma resposta ali, que as pessoas não ficaram paradas em nenhuma das respostas do formulário.
É, exatamente. Eu só concluí que realmente esse piloto, né, esse primeiro teste aí era para validar essas questões e ver se a nossa proposta, né, a solução para a dor que a gente identificado realmente funcionaria, se a gente conseguiria realmente colher os dados. E foi um sucesso, né, a gente considerou um sucesso a coleta dos dados e aí isso nos possibilitou, claro, fazendo ajustes, né, para novas etapas, revisando o processo. Mas avançar no projeto e chegar onde a gente, no momento que a gente está hoje.
Então, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico inicial, ajudar essa instituição a mapear, fez, como o Vinícius falou, alguns ajustes, e logo na sequência ele falou: ah, vamos lançar? Não, vamos fazer mais uma base de teste, porque a gente teve uma única instituição que respondeu, então pode ser algo que, tipo, ah, lá naquela instituição todo mundo responde, é só mandar e todo mundo vai responder, porque o contato com a família é muito bom. Vamos fazer testes em outras instituições também. Então, além de Curitiba, a gente fez uma segunda rodada de testes, uma segunda rodada de aplicação do questionário, antes de tornar ele público e disponível para todo mundo. A gente fez na Casa Betânia, que é ligada à Rede Salesiana Brasil, na Casa do Puríssimo Coração de Maria, também da Rede Salesiana Brasil, na Virgília Smith, Virgínia Smith, do Lar Fabiano de Cristo, na Mãe Maroca, também do Lar Fabiano de Cristo, da Rede Lar Fabiana, na ONG João de Barro de Sorocaba, na APAE de Sorocaba. Por quê? Porque o objetivo era a gente conseguir diversificar em territórios do Brasil diferentes. Então, a gente fez pesquisas com instituições do Minas, São Paulo, Bahia. Qual era o objetivo? A gente conseguir identificar se nesses outros territórios e esses outros perfis de organizações que atendiam diversos públicos, um com criança, com serviço de convivência, outro com contraturno escolar e educação, se também teria a mesma aderência, se o questionário teria aplicabilidade e se haveria adesão também das famílias nessas respostas. Né, envolvimento inclusive da equipe que enviou os formulários, que enviava os pedidos, tal. E a resposta também foi super positiva, né, Vinícius? O que levou a gente a tomar a decisão então de tornar esse evento, esse diagnóstico disponível não só para um volume limitado de organizações, mas tornar isso público e gratuito aí para todo mundo que quiser fazer no Brasil.
É, exatamente. Após o piloto, a gente ainda ficou na dúvida. Pô, mas será que a gente pegou uma instituição específica em que realmente deu certo? Vamos tentar com perfis diferentes. E os números se mantiveram, né? Claro, cada um com a sua variação, mas os números se mantiveram a nossa estimativa de que sim, funcionaria. E funcionou, né? Após o lançamento, a gente já está com cerca de 230 organizações já geraram um link, né, para enviar para as famílias. A gente está chegando próximo às 4 mil famílias respondentes, né, já que já participaram do diagnóstico, que responderam lá ao formulário. E um dado bem legal é que 91% dos respondentes, da pessoa que recebe o link e responde, é o próprio responsável familiar, que era uma dúvida também que a gente tinha lá no início e que está se confirmando, né, a gente está conseguindo acessar. Não só acessar a família, mas de uma forma que quem está respondendo é o responsável familiar, que por motivos óbvios é o ideal, né? Que responda ali, que tem mais condições de preencher os dados com mais clareza.
É, isso é bem legal, porque a gente também está iniciando o processo de divulgação agora, faz 10 dias mais ou menos que a gente lançou. Então, a gente saber que quase 4 mil famílias aí já responderam, a gente está tirando uma média de 400 famílias por dia estão respondendo o formulário, sabendo, como você falou, né, que muitas organizações recentemente criaram seus links para aí sim começar a fazer a divulgação. Então, entre criar o link, criar a mensagem, mandar e as famílias começar a responder, tem um tempo ali que pode ser de um, dois, três ou até de uma semana, dependendo de cada organização. Então, a gente tem uma expectativa muito boa de que a solução e o diagnóstico realmente ajude. A gente até está tendo, né, Vini, alguns retornos aí por parte das instituições de que estão conseguindo identificar as famílias, estão conseguindo cortar um espaço, porque, assim, entre você ter lá 1.000 famílias que você atendia ou 100 famílias que você atendia e ter que ligar para todas elas para entender o que estava acontecendo, agora com o diagnóstico elas recebem, então, lá uma relação dizendo quais são as famílias que têm mais necessidade de alimentação, quais são com a questão de emprego, e eu consigo com isso reduzir o tempo gasto, fazer contato com quem realmente se declarou com necessidade, com alguma dificuldade. E esse é um dos grandes objetivos do diagnóstico, né? Conseguir ajudar as instituições nesse momento a otimizar o seu tempo também e atender ou identificar quem realmente precisa. Acho que essa é a grande ideia. Eu acho que é legal a gente também trazer, já que você também trouxe alguns números importantes aqui, são quase 4 mil famílias, né? Como você falou, 90, mais de 90% do é o responsável familiar quem está recebendo essa resposta, quem está respondendo essa pergunta. E isso está sendo feito hoje no Brasil inteiro, né? A maioria das respostas hoje são. Então já tem formulário aplicado em mais de 20 estados brasileiros. Vai me corrigindo aí se eu estiver falando alguma coisa errada. E a maioria está concentrada ainda no Sudeste, isso, mas ainda tem um pouquinho ali, quase 20%, que está sendo feito no Norte do Brasil, está aplicando o questionário.
É isso, exatamente. São 20 estados, né? 56% das famílias estão localizadas no Sudeste, né? Esses dados são das famílias, não necessariamente da organização que disparou, né? O formulário. Então, estava falando 56% do Sudeste, 19% no Norte, 9% no Nordeste, 8% Centro-Oeste e 6% no Sul.
E é legal a gente poder fazer um pouco desse mapeamento, né, Vinícius, para a gente poder mostrar um pouquinho a partir desse dado geral, que a gente não tem a identificação das pessoas, mas as respostas, a gente conseguir mostrar alguns dados que já são possíveis a gente trazer aqui. Quer dizer, assim, cada instituição vai ter os seus, né? Desses 3, 4 mil, a gente tem lá, a minha instituição fez 100, 100, tem 100 respostas, a outra tem 200 respostas, a outra tem 500 respostas. Mas juntando um pouquinho dessas respostas para a gente conseguir entender um pouquinho desse diagnóstico, acho que é legal a gente também trazer para as pessoas informações que a gente já conseguiu obter para ajudar a pensar uma análise mais nacional disso, vamos dizer assim, né? Já que a gente está falando de 20 estados, das famílias pesquisadas hoje, uma das conexões que tem ali é em relação à ajuda, né? Quer dizer, ah, você está recebendo ajuda? Está recebendo ajuda de quem? Como é que o diagnóstico agora dessas quase 4 mil famílias aí se apresenta? As pessoas estão recebendo ajuda? Estão recebendo ajuda de quem?
Então, assim como as próprias organizações, após gerarem o link, enviar e começar a receber as respostas, elas podem a qualquer momento ir lá e criar seus indicadores, né? Fazer o cruzamento de dados, entender o que que está acontecendo com essas famílias e gerar esses indicadores para monitoramento. Eu peguei e criei, eu puxei alguns indicadores, criei aqui rapidamente para a gente trazer aqui para o nosso cast. E um deles é exatamente isso, sobre as famílias, né? Tem uma pergunta lá no formulário que tenta entender se essas famílias, de quem que elas estão recebendo apoio, né? A gente levantou que 36% dessas quase 4 mil que já responderam, 36% dizem estar recebendo apoio de organizações sociais, que é um dado que chama bastante atenção, 14% de prefeitura das suas cidades, né? E 14% estão recebendo de familiares, amigos ou vizinhos, né? Então a gente já vê aí a importância das organizações sociais nesse momento, né? Tanto quanto no fora do momento de pandemia, mas agora eles estão também mantendo esse papel de suma importância.
E aqui é um dado muito importante pensando enquanto sociedade civil, né, que está nos ouvindo aí. Assim, o dado indica que das famílias então que estão recebendo, quase o dobro das que estão recebendo apoio recebe mais que o dobro, né? Recebem apoio da sociedade civil, né? Então a gente vê quanto a sociedade civil hoje está ocupando um espaço de apoio para garantir esse acesso, principalmente alimentação, produtos, que as prefeituras não estão conseguindo alcançar. Então isso é um dado muito importante para você aí na sua organização, quando aplicar o questionário, conseguir saber, vem cá, das famílias que você atendia, quem está recebendo apoio da prefeitura? Quem está recebendo apoio de amigos? Quem está recebendo apoio de instituições que pode ser a sua ou não? Ou outra. Isso é um dado importante até para valorizar o trabalho que você está fazendo hoje, identificar o que que tá, quem que está realmente atuando na tua comunidade, atuando no teu bairro, atuando aí nesse espaço onde você já atuava antes, né? Então, essa é uma informação muito legal. O que mais? Que outro indicador é possível tirar aí do diagnóstico, Vinícius?
A importância da organização social ainda chama mais atenção quando você consegue e começa, né, a olhar os demais indicadores, né, das outras áreas, né? Por exemplo, famílias que tiveram impacto na renda por conta da pandemia e da quarentena, mais especificamente, né? 66% alegam que tiveram algum impacto na renda, em menor ou maior grau. Desses 10% do total, né? Ou seja, 300 e quase 400 famílias, além de estar sem renda, né? Então, a gente vê que tem um problema econômico aí muito forte. Seguindo nessa linha, a questão de emprego, 54% das famílias teve algum membro que perdeu o emprego, 52% tem alguém que trabalha por conta própria e está sem conseguir trabalhar por conta do isolamento, e 58% tiveram alguma redução salarial. Né? Continua empregado, mas teve redução salarial. Então, isso acaba afetando em todas as... Né? Em outros indicadores, a gente vai ver o que, que isso significa em impacto, né? Mas essa questão da renda, a gente sabe que vai gerar outros problemas a curto e médio prazo.
E é legal isso que você está trazendo, porque até ilustra bem que esses dados são reais, né? Essas informações realmente existem. E assim, para quem está fazendo o diagnóstico, quem está nos ouvindo e não fez o diagnóstico, não foi lá ainda, não aplicou o questionário... com as famílias e não tem esse dado, né? Que o sistema já mostra, sim, dizendo em porcentagem e tal. Mas eles também conseguem ter a lista? Vou dar um exemplo, eu quero saber quem são esses 10% lá na minha instituição. Eu consigo clicar lá e ver assim, tá, quem são essas famílias que declararam que estão sem renda para eu fazer um trabalho, um contato, ver de que forma que eu posso colaborar? É assim que o diagnóstico também se apresenta? Acho que é legal a gente explicar isso para as famílias aí, para as instituições.
Isso é bem legal você trazer isso, porque é super importante, né? A gente entende que o trabalho social, essas estatísticas, a gente falar em porcentagem, 50% disso, 60% daquilo, vai nos embasar a tomar decisões estratégicas, né? Aonde direcionar, o que, né? Para onde, que atitude tomar e tal, no macro. Mas o atendimento social não acontece com esses números, né? Eles acontecem nas famílias, e cada família é individualizada, ela tem um contexto próprio. Então, por isso, a gente deixou o acesso a todas as respostas de todas as perguntas, né? Então, todas as respostas dadas pela família ficam acessíveis para as instituições. Então, a partir desses indicadores, ele consegue ver, tem um indicador ali da renda, né? Que 50% teve impacto na renda. Quem são, né, quais as famílias que estão nesse grupo de 50%? Aí ele já vai filtrar, o sistema já filtra, né? Quem não conhece ainda, já vai listar exatamente as famílias que alegaram ter um impacto. E aí você consegue ver para cada uma delas quais foram a resposta de todas as perguntas para você entender o contexto. Beleza, ela teve impacto. E o que mais aconteceu com essa família? Ela está com dificuldade de acessar alimentação. Ela está com dificuldade para acessar material de higiene. Essa família tem um idoso, tem uma criança, tem um deficiente. Essa família é amparada por algum programa social, ela recebe Bolsa Família, o BPC. Essa família está acessando o auxílio emergencial pelo perfil dela, que ela deveria ter, ela tem direito. Será que ela está acessando? Então, a ideia de ter as respostas, tanto a gente esmiuçando esses indicadores e trazendo em pessoas, né, em realidade, e aí você vê a individualidade de cada uma, é com o foco de entender cada família e você conseguir intervir da melhor maneira possível para cada família.
Isso é muito legal, porque assim, essa foi uma preocupação nossa desde o começo, né? A gente não está aqui criando um sistema de disponibilizando o sistema para saber quantos números a gente tem no Brasil ou quantas pessoas estão passando por uma situação A, B ou C. Mas era entregar sabendo o seguinte, das 100 famílias que você atende ou atendia, tantas estão declarando que estão sem alimento, tantas declarando que estão sem renda. Até para que também gere uma preocupação pós, né? A gente sempre está batendo nisso, a gente vai falar mais sobre isso no Bússola depois, acompanha aí quem está nos ouvindo, as redes sociais, os materiais para entender um pouquinho melhor. Mas, assim, pô, se você viu lá, metade das pessoas que você atende, que você atendia, as famílias, tem pelo menos uma pessoa desempregada. Metade delas tem uma pessoa que reduziu jornada. Quer dizer, está na hora de pensar alguma coisa na hora de emprego e renda. Mas eu preciso pensar o que eu vou fazer? Não, né, gente? Eu não preciso eu agora redesenhar todo o meu serviço para... Eu não trabalho com formação profissional, emprego e renda. Eu também não necessariamente preciso redesenhar a organização para essa demanda. Mas, no mínimo, eu preciso entender quem da minha comunidade, da região, da minha cidade, atua nessa área. Já começar a chamar, dizer, ô Secretaria de Emprego e Renda da minha cidade, eu acabei de mapear aqui, ó, eu tenho 56 famílias que perderam emprego, alguém perdeu emprego. Como é que a gente pode começar a ajudá-los? Eu tenho aqui um grupo de famílias, tem uma instituição que trabalha com aprendizagem ou com inserção no mercado, chama essa instituição para conversar online, todo mundo em casa ainda. Mas é hora de começar a se preparar. Né? A ideia do diagnóstico é ajudar vocês a tirarem a venda dos olhos e olhar assim, ó, essa realidade está aqui posta. Eu sei que vocês já viam, as instituições que estão nos ouvindo, elas já sabiam um pouco dessa realidade, mas ela estava muito fragmentada a quem vinha, aos depoimentos que ouvia, às pessoas que escutava, Agora a gente conseguiu gerar uma forma que você consegue ter informação lá dizendo assim, a partir da perspectiva de família, como ela está. E aí a gente também dá uma oportunidade, né, Vini, de a gente valorizar essas famílias na perspectiva de ouvi-las, né? Mesmo que não seja pessoalmente, mas o diagnóstico traz a perspectiva de uma autodeclaração. A família diz assim, eu estou assim, eu perdi o emprego, ou alguém perdeu o emprego, eu estou com uma necessidade, eu não estou conseguindo me alimentar. E isso te dá informações, inclusive, para poder apoiar essa família, orientar ela. Então, assim, só reforçando o porquê do compromisso da bússola, de criar o diagnóstico, de te trazer informação, não só em números, mas em lista, em contato, com possibilidade de filtro, cruzamento. Ah, isso é uma coisa bem importante, né, Vinícius? As pessoas também conseguem cruzar as informações, né? Eu só quero saber, sei lá, quem perdeu o emprego, está sem renda e também não está conseguindo se alimentar. Talvez é um caso mais grave ainda. É possível fazer cruzamentos ou eu tenho que olhar cada informação, cada resposta isolada? Acho que é legal, assim, eu sei, mas é legal a gente explicar para quem está nos ouvindo lá como é que funciona isso também e como pode ser feito.
Sim, né? Exatamente. A ideia é essa, né? Nessa geração de indicadores parte dessa ideia de cruzar dados, né? Não basta só você acessar eles e daí ter que olhar um a um, né? Mas a ideia é exatamente essa, você identificar o perfil e inclusive analisar os dados, né? Com a mente aberta, não com. Claro, a gente já, né, conhece o perfil do público que a gente atende, né? A gente já tem algumas coisas pré-validadas, né? E a gente já espera algumas informações ali dentro. Mas eu acho que quando você fica lá, realmente testando as hipóteses, né? Enfim, tentando encontrar o perfil, você consegue informações mais ricas, né? E consegue realmente ir fechando o cerco até você ver aonde atacar ali, né? O que você realmente pode resolver. Então, esse cruzamento de dados, ele se dá, você pode cruzar qualquer pergunta, né? Dentro desse formulário, a gente não comentou, mas o formulário, ele tem alguns pulos lógicos, né? Que é dependendo de uma pergunta, ele pergunta outra, dependendo de cada resposta, ele pode perguntar uma coisa ou não. Mas ele tem, no total, ele pode chegar a 34 perguntas, né? Se todas as respostas baterem em mais perguntas, o máximo é 34. E você pode filtrar essas 34, né? Qualquer valor dentro delas, para encontrar esse perfil. E ele tem também, além dessa listagem, da visualização individual e desse cruzamento, ele tem a questão dos gráficos, né? Você consegue mostrar todas essas informações. Em gráficos, né, de pizza ou de coluna, dependendo do tipo do dado, o que ainda dá mais enriquecimento, que você consegue, por exemplo, criar um indicador, cruzar alguns dados e aí plotar essas respostas em gráficos e aí ver a distribuição de cada pergunta a partir desse grupo que você está trabalhando. E isso vai retroalimentando o teu cruzamento, porque você consegue perceber padrões ali dentro, né? Você cruza duas informações e aí num gráfico você percebe que há uma variação, há alguma coisa chamando a atenção aqui numa terceira variável. E aí você consegue trabalhar essa terceira variável para ir entendendo realmente teu público. A ideia é essa, assim.
É, mas é justamente isso, assim. Acho que é legal a gente ir trazendo, porque tem detalhes, mas tudo de forma muito simplificada, né? Depois a gente vai disponibilizar um vídeo que a gente fez tutorial bem simples ali, 5 minutinhos explicando como utilizar para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo. Vê lá nos comentários do vídeo depois, a gente vai deixar isso disponível. Mas o que a gente está tentando dizer é isso, né? É uma ferramenta que está disponível gratuitamente mais uma vez para ajudar a acessar as informações. E você conseguir fazer esse filtro. Vou dar um exemplo dessa instituição que estava conversando há pouco agora. Ela atende quase 10 mil pessoas. Imagina, se tivesse que ligar para as 10 mil famílias aí, seja 8 mil famílias, para entender como é que está cada família, agora ela vai conseguir disponibilizar um link para elas, as 8 mil vão responder, já vai criar os indicadores, aí ela pode fazer o que o Vinícius falou. Olha, eu queria saber agora quem está com dificuldade de renda, também está com dificuldade de alimentação, não tem benefício social. Tal, e vá, das 6 mil, sei lá, vamos supor que 6 mil respondeu, nós temos aqui 890 famílias que estão nessa situação. Ok, então nós vamos fazer um trabalho com essas 890 inicialmente. Vamos dividir para nossa equipe, cada um fica com um volume, um grupo, e a gente vai ligar para saber se tem mais algum detalhe, como é que a gente pode ajudar. A gente vai ter um cenário mais direto do que a gente realmente precisa, né? Então isso é muito legal a gente conseguir trazer também. Agora a gente focou muito, Vini, nessa questão do emprego, né? Falou um pouquinho de renda, emprego, mas o questionário não fala só disso, né? Ele fala também de questões de saúde, Covid, né? Que dados a gente poderia falar aqui para exemplificar questões sobre saúde nesse momento que a gente consegue ter com o formulário, com a aplicação do diagnóstico?
Questão de saúde, a gente fez uma pergunta até para entender a questão do Covid. A gente pergunta, né? O formulário pergunta sobre problemas de saúde, né? Que são as comorbidades, né? A gente quis saber exatamente isso para questão de geração de grupo de risco, né? A gente pergunta lá do idoso, tal, mas questão de saúde, a gente pergunta se tem algum membro que apresenta algum problema de saúde, né? E aí 35% das famílias tem algum membro que apresenta, né? Problema de saúde. E dentro desse grupo de 35 famílias que apresentam, tem algum membro que apresenta problema de saúde, e aí entra um pulo lógico daqueles, então só para quem respondeu que tem algum problema, ele pergunta qual o problema. E aí algumas que chamaram a atenção que eu separei: 48% tem algum membro com hipertensão, 41% tem algum problema respiratório, que é, né, no caso do Covid, é bem, bem importante. E 24% é diabetes. E aí tem uns 25, não, são outros tipos de problema. Mas chamou atenção isso: 48% hipertensão, que é um número bem alto, né? 41% respiratório e 24% diabetes. Coloca eles em grupo de risco.
Legal. E isso é importante dizer, trazendo para os números, né, Vini? Acho que só me ajuda aí na matemática. Então, dos 3 mil, quase 4 mil famílias ali, 35% representaria em torno de mil e poucas famílias, certo? Tem algum problema de saúde.
Isso.
E aí nós estamos dizendo que 41% tem problema respiratório, então nós estamos falando que em torno de 400 a 500 famílias ali que já foram diagnosticadas, foram que responderam o diagnóstico, né? Tem pelo menos uma pessoa com problema de saúde, isso quer dizer que ela tem um agravamento e é um problema de saúde relacionado a respiratório, que a coloca no grupo de risco direto do Covid, né? Então, se a gente tivesse que fazer um trabalho de prevenção, de cuidado, de higiene, de orientação e comunidade em torno, a gente tem 400 famílias mapeadas agora que precisam de orientação, cuidado em relação a esse ponto específico. É para isso que serve, estou reforçando, porque é disso que a gente está falando de diagnóstico, a gente conseguir saber quem é que está no grupo de risco aqui no nosso grupo, né? E aí também tem perguntas sobre idosos, que a gente poderia exemplificar aqui, e outros meios também. E aí também dá para pegar, se a gente tem 48% aqui das mil e poucas que responderam que tem problema de saúde, que tem hipertensão, pô, também dá para fazer um trabalho de orientação, né? Tipo, um trabalho de orientação para quem está à distância, sobre cuidados com a hipertensão, cuidados sobre problemas de diabetes, quer dizer, essas informações, elas são riquíssimas, como o Vinícius falou, a partir do momento que você faz a pesquisa, é sentar com a equipe, olhar aqueles gráficos, olhar os relatórios, olhar a lista de família e começar a planejar de forma efetiva o que que a comunidade que você atende está precisando, o que que ela apontou para você como necessidade. É em relação ao emprego, é em relação à saúde, é em relação à alimentação. E aí queria convidar também a gente falar sobre isso, porque alimentação também é um ponto de pauta que está lá no questionário, né, Vinícius? Que números a gente tem em relação à alimentação? Só para trazer um exemplo aí da pesquisa até o momento.
Sobre alimentação, ele tem algumas perguntas, né? Por exemplo, o acesso, se a família entende que ela está tendo acesso a toda a alimentação que ela precisa. A gente também perguntou o número de refeições que essa família está fazendo diariamente. E também perguntou como que eles estão acessando, né? Tanto alimentação quanto materiais de higiene, que nesse momento se faz, né? É super importante, mas nesse momento é mais importante ainda por conta da proteção, contra o vírus, né? Então, sobre esses dados, eu tenho aqui 26% não estão tendo acesso a toda a alimentação que precisam, né? Então, é um número bem significativo, mais de um quarto dessas famílias não estão tendo acesso. 29% estão fazendo menos de três refeições ao dia, né? Que é o recomendado. Então, também é um número que chamou a atenção. Sobre material de higiene, 2% não está tendo acesso a qualquer, alega, não está tendo acesso a qualquer tipo de material de higiene, né? Isso a gente simplificou lá, colocou para responder separado: sabão, sabonete, desinfetante e álcool em gel. Então, são 2% de famílias que não estão conseguindo se proteger, do vírus, né, através da higiene. E um dado que chamou bastante atenção é que 66% das famílias estão recebendo algum tipo de ajuda para ter acesso à alimentação e material de higiene. Isso é 2/3, né, das famílias estão precisando de ajuda para conseguir ter acesso. 6% das famílias dependem exclusivamente de doações. Eles não conseguem... porque tem uma pergunta, né, para deixar claro, como você está acessando a... Está conseguindo ter acesso à alimentação e material de higiene, e aí tem as opções. Ah, estamos comprando tudo, estamos comprando uma parte e ganhando outras, né, estamos ganhando tudo ou não estão acessando, não estão conseguindo acessar. 6% depende exclusivamente de doações, ou seja, eles não conseguem eles comprar nada, eles estão dependendo exclusivamente de doações. E 2% não estão tendo acesso de forma alguma, porque eles não estão conseguindo nem a ajuda para acessar, eles não estão conseguindo comprar e não estão conseguindo ganhar, vamos dizer assim, né, receber essas doações. Então, são dados também que chamam a atenção. E, né, obviamente, pegando esses dados, eu conseguiria ver, né, a instituição, por exemplo, quais são essas famílias, né, que aí precisam de uma atenção mais emergencial.
Legal. Então, gente, está bem claro aí, eu acho que a gente tentou exemplificar com dados reais desse momento. A gente está aí há quase 10 dias aplicando, disponibilizando a ferramenta para que as instituições possam aplicar. E aí isso já aponta dados importantíssimos sobre a realidade. Você pode ter esses dados da sua organização, como é que ela está. Então, é o convite que a gente está fazendo a você realmente implementar essa ferramenta gratuita. Até tem uma pergunta que o pessoal mandou aqui, tipo, ah, mas ela é gratuita mesmo? Ela é totalmente gratuita, ninguém vai cobrar você agora, semana que vem, mês que vem, ano que vem, para você poder utilizar essa ferramenta, utilizar o diagnóstico social e, com isso, possibilitar acessar aí a sua comunidade, as famílias que você atende, e entender essa realidade. A gente fez aqui uma semana entrevistando o pessoal da assistência social, os profissionais. A gente convida todos os profissionais desse serviço social que estão nos ouvindo também a provocarem essa conversa nas suas instituições, nos seus grupos, porque é a hora da gente conseguir entender a real necessidade, as demandas sociais e poder articular as políticas públicas. Acionar conselhos tutelares, acionar Ministério Público, acionar a própria questão do Conselho de Direitos, falando não só da infância, mas Conselho de Assistência, órgãos públicos, e chegar lá com dados, sabe? Chegar lá dizendo assim, olha, das famílias que eu atendo, essa é a conjuntura, essa é a situação. Eu estou fazendo isso, mas eu preciso de ajuda para fazer aquilo. Então, é uma forma também da gente valorizar e destacar. E para quem está captando recurso, não está dando conta de atender as famílias, né, e não está conseguindo se articular, também consegue levantar a demanda que precisa para poder acionar um parceiro e dizer, olha, eu tenho aqui tantas famílias que declararam tal, eu fiz uma pesquisa séria, os dados estão aqui. Claro que nós vamos falar o nome das famílias, mas a gente consegue gerar lá o gráfico, tu dizer quem são essas, qual é o perfil, quem é que está precisando de ajuda, que ajuda é essa, para que você também consiga se planejar e se organizar para isso. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar. Esse foi o nosso desafio, esse foi o nosso intuito, de ajudar as organizações da sociedade civil a mapear, identificarem e, com isso, tomarem partido, ações, né? Tomar ações em relação a essa demanda que está presente aí. Né, Vinícius? Não sei se tu também tem alguma coisa a complementar aí também disso, que a gente esqueceu de falar.
Não, acho que a gente conseguiu passar tudo. Eu acho que o nosso intuito é contribuir, né, com o trabalho das organizações, instrumentalizar elas, né, para conseguir principalmente gerar impacto para as famílias. Convido a todos aí, para quem não conhece, conhecer, dar uma olhadinha, né, bússolasocial.com.br/diagnóstico familiar, e que lá tem as informações, explica, né, tudo certinho como funciona e como fazer para participar, criar sua conta e ter acesso a uma ferramenta aí que, sim, é gratuita.
Até agradecer aí, tem um pessoal aí que está nos ouvindo desde o começo, acompanhando, principalmente o pessoal aí do Lar Fabiano de Cristo, várias instituições, né, a Cristiane Viana lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né, o pessoal de Manaus ali, a Pelina Costa, a Wanda Luzia está até dizendo assim, ó, eu sou assistente social aqui, o diagnóstico é muito bom, a gente já fez a aplicação e agora está fazendo algumas intervenções que a partir do que a gente identificou no diagnóstico. Que legal! Wanda, parabéns aí, muito obrigado pelo feedback, saber que vocês estão utilizando aí em Tocantins e fazendo acontecer com o diagnóstico, esse é o nosso desafio, para isso que a gente criou, que bom. É ótimo, né, Vinícius? A gente ouvir quando alguém diz, ó lá, está funcionando, está legal, até convido quem está nos ouvindo e está utilizando. Quando tiver alguma informação, manda para a gente poder saber o que está acontecendo também, que isso motiva a gente a desenvolver novas ferramentas, né?
Exatamente, né? A gente faz exatamente para ela ser usada e gerar resultado com as famílias. Assim, o que a gente mais gosta de ouvir isso nos ajudou a realizar algum trabalho, isso ajudou alguma família, isso nos motiva, né? É isso nos motiva todo dia e receber isso nos alegra muito.
Então, agradeço também, Camila Peni, ali de Porto Velho, Rondônia, também está acompanhando a gente, falou ferramenta excelente. A Marlene Costa, que também é de Rondônia, está falando que a ferramenta vai ser utilizada agora, está sendo utilizada agora, mas depois que passar a pandemia também pode ser uma ferramenta que venha te ajudar bastante. Isso é legal, né, Vinícius? Tem planos aí, acho que fazer essa pergunta para ti, jogar a bola aí. Tem planos de pensar novas soluções nessa área do diagnóstico, acompanhamento familiar pós-pandemia?
Sim. Assim, a receptividade com a ferramenta tem sido muito boa, né? A gente já tem algumas coisas para melhorar no próprio formulário desse da pandemia, então em breve vai ter, para quem já está usando aí, começar a usar também, né? Vai ter acesso aí a algumas coisas bem legais. Mas a ferramenta em si, né, a ideia do diagnóstico tem sido bem positivo e a gente está vendo formas de ampliar e conseguir gerar mais valor para as organizações.
Legal, gente. Da minha parte era isso. Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, que nos acompanhando, nos assistindo, né? O nosso objetivo, acho que foi posto, né, Vini? Que era realmente explicar um pouquinho melhor por que esse diagnóstico existe, mais do que ensinar como fazer, mas trazer um pouquinho da relevância e da importância dele aqui no Bússola Cast. A gente está sempre entrevistando outros cases, outras experiências. Tiramos esse dia para contar um pouquinho de como é que o Bússola também está ajudando aí de forma gratuita a impactar na vida das comunidades, sociedades, ajudando a sociedade civil. Convido o Vinícius a deixar o seu recado final, sua mensagem final aí, como faço com todos os entrevistados aí, botando ele nesse resultado final.
Botando em saia justa.
Isso, achou a palavra certa.
Não, acho que o recado está dado, só queria agradecer mais uma vez, né, a todos aí que estão comentando e convidar novamente, né? Conheçam a ferramenta, se vocês não né, você que está ouvindo não faz parte de uma organização ou por algum motivo não tem, né, o interesse agora nesse momento de utilizar a ferramenta, repasse para outras instituições, né? A ideia realmente é fortalecer o trabalho e gerar as informações para a gente ser mais assertivo, porque a sociedade, né, está precisando e vai precisar da gente, e a gente tem que estar à disposição. É isso aí, muito obrigado e boa tarde.
Beleza. Obrigado ao pessoal de casa. Só lembrando, então, quem está nos assistindo, nos curta ali, se curtir o vídeo no YouTube, quem está ouvindo agora ou vai ouvir depois, assistir, curta e compartilhe. Quanto mais essa informação avançar, mais a gente vai conseguir ajudar as famílias aí do Brasil, tá bom? Um abraço a todos e, Beni, brigadão pela parceria mais uma vez.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.